Bezerat Hashem, da Fchav Bet, tratado de Megillah. Estamos da Fchav Alef, no verso, na quarta linha de baixo. Beroshev Hadashim, Becholosh Shemed. No começo da linha, vimos no daf anterior o número de pessoas que sobem na Torá durante a semana, no Shabbat, Yom Kippur, Chol HaMoed, Rosh Chodesh. Vamos ver mais esse assunto na frente. Porém, a Gemara fala aqui essa alahá do Rosh Chodesh e Chol HaMoed. Beroshev Hadashim, Becholosh Shemed. Quantas pessoas sobem na Torá, no Rosh Chodesh e no Chol HaMoed? Vimos já que quanto mais especial é o dia, mais pessoas sobem na Torá. Durante a semana, segunda e quinta, e também Minchá de Shabbat, três pessoas sobem na Torá. Rosh Chodesh e Chol HaMoed, que eu falo aqui, Korin Arba, quatro pessoas sobem na Torá. No Yom Tov, cinco pessoas sobem. No Yom Kippur, seis pessoas sobem. E no Shabbat, que é o dia mais especial do ano, sete pessoas sobem na Torá. Fala agora um outro caso que não vimos até agora. Baminei Ula Barav Merava. Perguntou Ula, filho de Rav, para Rav. Parashat Rosh Chodesh, Ketzad Korinota. A questão é uma questão que não vimos até agora. Como se divide a leitura do trecho de Rosh Chodesh? Qual o trecho de Rosh Chodesh? Tzavet Bnei Yisrael Vamartale Met Korbani Lachmi. O trecho de Rosh Chodesh na Parashá é a Parashá do sacrifício de Tamid durante a semana, os sacrifícios especiais de Shabbat e os sacrifícios especiais de Rosh Chodesh. Então, fala aqui, Agumara, Dehaven Tamni Apsuk. Esse primeiro assunto, o sacrifício de Tamid durante o ano, tem oito psukim. Então, Erinavi, como vão subir essas quatro pessoas? Nikre, Trei, Trata, Trata, psukim. Talvez isso quer falar que as primeiras duas pessoas vão ler, cada um, três psukim. Talvez é isso, porque o comum é, e vamos ver na Gemara na frente, que o mínimo é que cada pessoa leia três psukim. Vamos ver daqui a dois da Pim qual a fonte disso, porém, em resumo é porque Keneged é paralelo a Torá, Nevim, Kutuvim. Temos três partes na Torá, a Torá, o Humash, Nevim, o profeta, Kutuvim, os escritos. Paralelo a isso temos três psukim, que no mínimo a pessoa tem que ler quando ele sobe na Torá. Hoje em dia que não sabemos ler na Torá também, temos o Baal Koré, que é como se fosse um encarregado, um emissário nosso, para ler no nosso lugar. Porém, é a mesma coisa. Então, eu falo, mas talvez temos aqui um primeiro assunto, que tem oito psukim. Deve ser que os dois primeiros leem três psukim. Agora, não pode ser fácil ler o trei. Vai sobrar somente dois psukim para terminar o assunto. Vamos ver aqui que a leitura da Torá não tem alahot simples. Tem alahot um pouco complexas. Temos uma alahá aqui. Além disso, que a pessoa tem que ler no mínimo três psukim cada vez, tem uma outra alahá. Não podemos terminar um assunto com menos do que três psukim para o final desse assunto. Temos que terminar o assunto com no mínimo três psukim. Aqui citamos um assunto de oito psukim. Duas pessoas vão ler cada um três psukim, temos seis psukim. Faltam dois para terminar o assunto. Fala, mas não pode ser, não podemos deixar sobrando dois psukim para o final do assunto. Vamos ver o motivo disso na continuação, vamos entender bem esse assunto. Então, fala Nikre Arba A, Arba A. Talvez cada um vai ler quatro psukim. Então, já termina esse assunto. Depois, sobra o sacrifício de Shabbat e o sacrifício de Rosh Chodesh. Fashu Leu Shiv A. Vai sobrar sete psukim no total, restantes para as últimas duas pessoas que vão subir na Torá. O Beoma Shabbat Aviantrei tem dois psukim com relação ao sacrifício do Shabbat, sacrifício de Musaf. O Berech Burashek Otchehem Avian Hamishai com relação ao Musaf de Rosh Chodesh, os Musafim, temos cinco psukim, então temos um total de sete psukim. E Rinavi, como você vai dividir os sete em dois? Nikretrei Meha Vechad Meanach. Talvez você quer falar que a primeira pessoa que vai, a primeira pessoa dessa segunda etapa, a terceira pessoa que vai subir na Torá, vai ler dois psukim com relação ao Shabbat e um passuk com relação aos Chodesh. Será que é isso? Começamos a ficar bem em cima. Ematrilim beparashá, pachod mishloshá psukim, temos uma outra alahá. Não podemos começar um assunto, ou seja, que a quarta pessoa que vai subir na Torá vai começar o assunto de Rosh Chodesh. Não podemos começar o assunto com menos do que três psukim do começo do assunto. Então, se essa terceira pessoa que subiu na Torá, ele vai ler dois psukim de Shabbat e um passuk de Rosh Chodesh, a quarta pessoa vai começar do segundo passuk de Rosh Chodesh. Não vai começar depois de três psukim, vai começar no segundo passuk. E há um problema também, não sei porquê na continuação. Então, o que se faz? Talvez você quer falar, então, que a terceira pessoa vê dois psukim do Shabbat, três psukim do Rosh Chodesh. Qual o problema? Faço o meu tre, vai sobrar somente dois psukim para a última pessoa ler. E falamos já que o mínimo é que cada pessoa leia três psukim. Paralelo a Torá, Nevim e Tuvim. O que se faz? A Malu falou, orava para o sábio. Zu o Shamat. Eu não escutei específico a Alahá desse caso, quero dizer para o Shamat, por isso escutei algo parecido, que podemos deduzir a Alahá para esse caso. Detrano fala Mishnah. Bayom Arishon Bereshit Vayihi Rakia. Com relação a Anshe Ma'amat. Para sacrificar um sacrifício, precisamos de três equipes. Equipe dos sacerdotes, os Kohanim, que vão sacrificar. Equipe dos Levim, que vão cantar e tocar um instrumento no momento do sacrifício. E a equipe do Anshe Ma'amat. Qualquer pessoa do povo que quer rezar para o sacrifício ser recebido, ele vai fazer parte de um Ma'amat, é um grupo. E esses grupos vão ter uma rotação durante o ano. Cada semana um grupo vai rezar para os sacrifícios serem recebidos. Pode ser Kohanim, Levim ou Israelim. Principalmente esse é o cargo dos Israelim, que nem sacrificam os sacrifícios, nem podem cantar com os Levim. O que acontece com relação ao Shema Amad é que é um dia especial para eles. Eles fazem também criar a Torá nesse dia. Semana que eles trabalham, eles rezam, eles fazem criar a Torá, mesmo que é no domingo, que normalmente não tem criar a Torá. O que se lê? Bayom Arishon, no domingo, Bereshit Vairakia. Vão ler o trecho de Bereshit, o primeiro dia da criação, e o trecho de Vairakia, o segundo dia da criação, quando Hashem criou o céu. Ou seja, Arakia, essa divisão entre o céu e a terra. O primeiro dia Hashem criou o céu e a terra, no segundo dia essa divisão, essa Arakia, que separa entre o céu e a terra. Então, fala agora, Betana, ela fala uma breta sobre isso. Bereshit Beishnai, Mihirakia Becha. Três pessoas vão subir no total. Duas pessoas vão ler o trecho de Bereshit. E a terceira pessoa vai ler o trecho de Vairakia. Explica, Gmará. Davina vai perguntando sobre isso. Bishlam Mihirakia Becha. Dá para entender como vão ler Irakia com uma pessoa só. Detrata Psukiavo, porque temos um total de três Psukim. Relação a Irakia. Então, isso tudo bem. Ela Bereshit Beishnai. Hamishah Psukav, porém em relação ao trecho de Bereshit, temos 5 Psukim. Como você vai dividir 5 Psukim para duas pessoas, sendo que cada uma tem que ler 3 Psukim? Praticamente impossível. Betani Ebet explica. A Kuriba Turalui Frod Mishlosha Psukim, isso fala que é a Braita. A pessoa que lê na Tura não pode ler menos do que 3 Psukim. O que se faz? Itmar Allah foi ensinado sobre isso. Rav Amar Dule. Rav fala, repete. O primeiro pessoal vai ler o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Terceira pessoa vai, a segunda pessoa vai repetir o terceiro passo, vai ler o terceiro, o quarto, o quinto passo. O Shmuel Amar, possega. O Shmuel fala que não, vamos dividir o terceiro passo na metade. Primeira pessoa vai ler primeiro, segundo, metade do terceiro. Segunda pessoa vai ler a outra metade do terceiro, quarto, quinto. Explica como é esse conceito. Rav Amar Dole. Rav fala para repetir o terceiro. Maita Amar o Amar possega. Por que ele não fala como o Shmuel divide o terceiro passinho na metade? Kassavar, porque Rav sustenta com o psuka de lopas que Moshe ananopaskina le. Porque ele passou que Moshe não dividiu na metade. Nós não podemos mudar isso. Então não podemos dividir o terceiro passinho na metade. Veshmo elamar. Shmuel fala paskina le. Sim, dividimos. Não tem problema. Pergunta, mas como pode ser? Veamar bichanina bichanania kra. E bichanania, aquele que ensinava psukim para as crianças, ele falou... Tzar Gadol Ayali, Etzer Rabi Hanina Agadol. Eu sofri muito com Rabi Hanina o Grande. Por quê? Veloitir li lifsok, era li tinokot shebetrabal. Rabi Hanania Akra, ele falou para Rabi Hanina Agadol permitir ele ensinar psukim pela metade para as crianças. Ou seja, falou o nome de Hashem e parou na metade, porque as crianças tinham que aprender partes, partes. E foi difícil convencer Rabi Hanina Agadol a permitir isso. O motivo que Rabi Hanina Agadol permitiu é porque isso, a função dessa leitura é para a educação das crianças, então isso é permitido. Não tem problema. Por exemplo, com relação à lei na Torá, na sinagoga, não dividimos na metade para educar as crianças que não têm outro jeito. As crianças não vão aprender se você ensinar psukim longos inteiros para eles, tem que dividir na metade. Então não tem outra situação, outra solução para isso. Então, é permitido dividir na metade. Com relação a ler na sinagoga, para que dividir na metade? Então, como pode ser que Shmuel fala que sim, dividir na metade? Fala Shmuel, atantá, mamãe. Qual o motivo lá com relação às crianças que é permitido? Mishum de lo efshá. Porque lá não tem nenhuma outra solução. a Hanami lo Efshai, que também não tem uma outra solução. Tem que ler a Parashá de Bereshit entre duas pessoas. Temos cinco psukim, o que fazer? Tem que dividir na metade, fala Shmuel. A questão é que Shmuel amar o Posek, mas está amado, amador. Por que Shmuel não fala com o Rav? Repete o terceiro passo, qual é o problema? Fala que Shmuel dizerá Mishum Anichnasim ou Mishum Ayotzim. Aqui fala Shmuel esse conceito em geral na Sugiá, um conceito muito importante na Sugiá. Mishum Anichnasim ou Mishum Ayotzim. Temos um receio. O que acontece se uma pessoa vem, entra no meio da Kriyat HaTorah na sinagoga? Ou sai no meio? Nós não queremos que ele pense que a Halachá é diferente do que ela é na verdade. Nem que pense que nesse sinagoga se costuma diferente da Halachá. Nenhum desses pensamentos é positivo. Então fala Shmuel, não podemos repetir o terceiro passo. O que acontece se uma pessoa entra no meio da Kriyat HaTorah e vê que a segunda pessoa lê o terceiro, quarto, quinto passo? O que ele vai pensar? Que o primeiro leu só dois psukim. Ou vai pensar que é permitido ler dois psukim na Torá, ou vai pensar que nesse lugar se fala contra a Halachá. Vai pensar em outro lugar. O que acontece se a pessoa sai no meio da Kriyat HaTorah e viu que a primeira pessoa leu o primeiro, o segundo, o terceiro passo? O que ele vai pensar? Que a segunda pessoa só vai ler dois psukim? Vai ter o mesmo erro. Quando fala Shema, não se repete o terceiro passo. Se divide na metade para não ter esse engano. E voltando para o começo da Sugiá, o motivo que falamos já no começo, que não podemos terminar uma leitura da Torá com menos do que 3 psukim até o final do assunto, é justamente por causa disso. O que acontece é a pessoa vai sair no meio da Kriyat HaTorah por certo motivo e viu que a primeira pessoa terminou o assunto com 2 psukim para terminar, terminou a leitura da Torá com 2 psukim para terminar o assunto. O que ele vai pensar? Que a próxima pessoa vai ler somente 2 psukim? Vai errar. Ou a pessoa que, por exemplo, o caso que vimos, não podemos começar um assunto na leitura da Torá com menos do que 3 psukim do começo desse assunto. Por quê? Porque quando a pessoa entra no meio da leitura da Torá e vai ver que começaram, por exemplo, no terceiro passuk do assunto, ele vai pensar que a pessoa que veio antes de ler na Torá somente leu 2 psukim. Também vai errar. Esse é o motivo dessas alachot. Meitre Purim perguntamos contra Rabi e contra Shmuel. Parashah shel shisha psukim, korino ta bishna. Temos um trecho, um assunto, que contém 6 psukim. Então, duas pessoas podem ler esse trecho. Primeira pessoa lê os primeiros 3, segunda, segundos 3. Mishan hamishah psukim, o que se faz quando temos 5 psukim? Beyachid. Uma pessoa tem que ler os 5 psukim. Karalishon shlosha. Se acontece que a primeira pessoa lê 3 psukim, não leu os 5, o que se faz? Ashini koreshnaim e parashazu vechani parashahe. Fala que está na cama. A segunda pessoa leu os 2 restantes e mais um passuk do próximo assunto. A Tanakama sustenta, temos 5 psukim, não podemos dividir entre duas pessoas. Isso não é nem como Rav, nem como Shmuel. Rav fala, podemos ler entre duas pessoas. Repete o terceiro passuk. Shmuel fala, podemos entre duas pessoas dividir o terceiro passuk. Aqui fala, está na cama, que não, uma pessoa tem que ler os 5 psukim. Entre parênteses, que está na cama sendo diferente do que vimos no começo da Sugiá. Tanakama disse, o segundo que vai ler 2 psukim nesse assunto, vai ter que ler mais um passuk do próximo assunto. Porém, aqui se vê, conforme está na cama, podemos começar a leitura de um assunto menos do que 3 psukim do começo desse assunto. A pessoa que vem depois da segunda pessoa vai começar do segundo passo do próximo assunto. Então, tem uma coisa que é permitido, vamos ver por que na continuação, aparentemente vimos já que tem que ser começar do quarto passo 3 psukim do começo do assunto. Temos uma outra opinião. Shloshá, lefishem atrin e parashá, para falar de shloshá psukim. Aqui fala Yeshomrim, esse é outra opinião, como vimos até agora. O caso é, revisando. Uma paraxá de 5 psukim, a pessoa que subiu primeiro, por exemplo, o Cohen, leu 3 psukim. O Levi, ele vai ler 2 psukim restantes desse assunto. Conforme está na cama, ele vai ler mais um passuk do próximo assunto. Conforme Geshomrim, ele tem que ler mais 3 psukim do próximo assunto. Por quê? Porque para que o Israel venha e leia a continuação desse assunto, ele esteja lendo do quarto psukim em diante, que tenham 3 psukim desde o começo do assunto. Porque uma pessoa que entra na sinagoga e ele veja que esse Israel está lendo, ele vai perceber que a pessoa que veio antes do que ele leu no mínimo 3 psukim. Isso é o primeiro que vimos até agora também, no começo da Sugiá. Para Veim Ita, e se Rav Ishmael tem razão. Le manda amar dolegit nidlok, foi Rav que fala, repete o terceiro passo, que também repete o terceiro passo. Le manda amar poseg, nifsok, que foi Ishmael que fala, divide o terceiro passo, também poderia dividir aqui o terceiro passo. Mas Shaneata não é diferente. Por quê? Devshar Beachi. Lá não se trata de Anshem Mahamat, do Mahamat que vai rezar para os sacrifícios. Se trata da leitura da Torá cotidiana, durante a semana. Então lá é possível fazer isso. Você tem cinco psukim no assunto, fala que uma pessoa vai ler cinco psukim, nem para repetir, nem para cortar no meio. Aqui com relação a Anshem Mahamat, que eles têm que ler a paraxá de Bereshit e a paraxá de Hierarquia, não tem como escapar disso. Tem duas pessoas para ler cinco psukim, então tem a solução ou de Rav ou de Shmuel. Amar Abitanhum, Amar Abishua Ben Levi, fala o sábio em nome de Abishua Ben Levi, Alahá que Yeshomrim, Alahá como Yeshomrim. O caso era, essa Alahá que vimos quando a pessoa entra em um outro assunto na leitura da Torá e tem que seguir no mínimo três suki. Amar Abitanhum, Amar Abishua Ben Levi, fala o sábio em nome de Abishua Ben Levi, Keshem Sheir Matrinim Beparashá Pachon Mishloshá Psukim. Assim como não podemos começar a leitura da Torá num assunto com menos do que 3 psukim do começo desse assunto, assim também não podemos terminar a leitura da Torá com menos do que 3 psukim para o final do assunto. Já explicamos esses dois casos por quê. Porém, perguntando a Pshita, isso é óbvio. Por quê? Hashta, se sabemos. Uma atchalta de kamekita na kama, mahmir yeshomri, eu sei qual é só o começo da leitura. Tá na kama facilita. Tanakama diz que sim, podemos começar a leitura da Torá num assunto com menos do que 3 sukim no começo do assunto. E Yeshomrim, a outra opinião dificulta, fala que não, temos que ter 3 sukim desde o começo do assunto para continuar o quarto sukim para sukim diante. Shiur, com relação ao outro caso, como vamos terminar a leitura do assunto, não podemos terminar com menos do que 3 sukim para o final do assunto, de Mahmir Tanakama, que mesmo Tanakama dificulta. Tanakama diz que temos 5 psukim para ler no trecho da Torá, temos que colocar uma pessoa que vai ler 5 psukim. Não podemos deixar falar uma pessoa que vai ler 3 psukim, porque vai sobrar somente 2 psukim para o final do assunto. Também Tanakama dificulta essa halakha. Lokoshkin de Mahmir Yeshomrim, não é dedutivo de que Yeshomrim, a outra opinião que dificulta mais a halakha em geral, também vai dificultar aqui, porque Yeshomrim tem que detalhar isso. Fala mal de tema, podemos pensar diferente? Rebbe Shomer tem que sim ensinar isso. Nichnasim shchich, yotzim lo shchich. Podemos pensar que a opinião de Yishomrim é diferente. Yishomrim dificultou a Alahá. Com ação A, quando a pessoa vai começar a leitura, a pessoa vai começar a leitura, tem que começar do quarto passuk no mínimo desse assunto. Porém, com relação a terminar, talvez Yishomrim sustentaria que podemos terminar faltando 2 psukim para o final do assunto, ou até 1 passo do final do assunto. Por quê? Nichnasim shchich, porque é comum que as pessoas entrem no meio da leitura da Torá. É mais comum do que sair no meio da leitura da Torá. Entrar no meio acontece, a pessoa tem um imprevisto, chega atrasado. Sair no meio é mais desrespeito à Torá. Demano que a Sefer Torá benaf, vai deixar o Sefer Torá aberto e vai sair? Portanto, uma vez temos o receio que a pessoa vai entrar no meio da leitura da Torá, e se ele vai entrar no meio, vai ver que a pessoa começou a ler a leitura do terceiro psukim em diante, o que ele vai pensar? Que a pessoa que veio antes leu somente 2 psukim. Porém, pode ser que a pessoa aqui está lendo na Torá, ele poderá parar deixando 2 psukim para o final do assunto, porque não temos o receio que alguém vai sair no meio da leitura da Torá e desrespeitar o Sefer Torá. Se não temos esse receio, não temos o receio que a pessoa vai sair e vai pensar que a próxima pessoa só vai ler 2 psukim. Mesmo assim, fala do Shom Belevi, Kamash fala que é sim importante, é proibido terminar a leitura da Torá sobrando menos do que 3 psukim para o final desse assunto. Metanaka mais na Shiure de Lo. Conforme Tanaka, por que não podemos deixar esses 2 psukim para o final do assunto, ou 1 psukim, Mishum Yotzin? Por quê? Temos o receio que alguém vai sair antes, vai pensar que a próxima pessoa vai ler somente 2 psukim, ou 1 psukim. Então, por que Tanakama diz que não temos o receio que a pessoa vai entrar no meio? Tanakama diz que a pessoa pode começar a leitura da Torá com um passuk do começo do assunto, dois sukim, porque teríamos o receio que alguém vai entrar no meio, vai chegar atrasado, vai pensar que se essa pessoa começou do segundo passuk, deve ser que a primeira pessoa só leu um passuk desse assunto, porque tem aquela facilita ela cá, ambos respondemos. A natureza da pessoa que entra na sinagoga e vê algo estranho é perguntar para as pessoas o que está acontecendo aqui. A pessoa que veio antes só leu um passuk ou dois passukim? Estranho? Ele vai perguntar. A pessoa que sai no meio da leitura da Torá, a natureza dele é sair com a sua conclusão na cabeça e não perguntar para ninguém. Ou não vai se lembrar na próxima vez de perguntar, vai se acostumar com a ideia que ou é permitido ler menos do que três passukim cada vez, ou que nessa sinagoga se faz errado, vão pensar mal da sinagoga. Portanto, na cama dificultou mais a halakha nessa situação. Shalach lei Rabba, berede Rabba le Rav Yosef. Rabba, filho de Rabba, perguntou para Rav Yosef, Ilhetamai, qual é a halakha com relação a Shema Amat? Duas pessoas têm que ler a trecho de Bereshit. Como se faz? Como Rav, que se repete o terceiro passo, ou como Shema, que se divide o terceiro passo? Shalach lei Rav Yosef respondeu, Ilhetam dole vem sair dolgan. Fala Rav Yosef, a halakha é que tem que repetir o terceiro passo, como Rav falou, e quem tem que repetir é o pessoal do meio, o Levi, que vai subir normalmente, vai ter que repetir o terceiro passo, o quarto e o quinto, e parar. A terceira pessoa que vai subir, você vai ler os três psukim de hierarquia. Continuamos. Zeaklal, essa é a regra, fala Mishnah. Koshesbo Musaf. Todo dia que tem Musaf, sacrifício de Musaf, no Rosh Chodesh, no Chol HaMoed, por exemplo, e não é o Yom Tov, não é proibido fazer trabalhos. Então, quatro pessoas sobem na Torá. E Bayeru perguntaram se tem um caso diferente. Tanit Zibur, Bekama. Quantas pessoas sobem na Torá na leitura do Tanit Zibur, do jejum público, que vimos muito no Tratado de Tanit? Será que sobem três pessoas, como um dia de semana normal? Ou não, talvez um dia mais especial, mais específico do que o dia de semana, e sobe quatro pessoas. Fala, Bradeiro, Rosh Chodesh Moed, Eiga Korban Musaf, Arba, talvez Rosh Chodesh Chol HaMoed, que tem Korban Musaf, sacrifício de Musaf. Quatro pessoas sobem, Avalach, Adeleika, Korban Musaf, porém, com certeza, no jejum público não tem Korban Musaf. Então, Lo, talvez não sobem quatro pessoas, sobem três pessoas, ou Dimo, talvez, Ahanamika Musaf Tfilah, talvez aqui também tenha um certo acréscimo, não tem um sacrifício de acréscimo, sacrifício de Musaf, mas tem um acréscimo no Shacharit, vimos o Tratado de Tanit, que tem um aneno, às vezes se coloca mais brachot, seis brachot a mais, na Amidah, talvez é um dia um pouco mais sagrado do que um dia comum. Talvez sim, quatro pessoas sobem, Tashon uma prova para responder, Berashé Kodashim, Becholoshel Moed, Kurin Arba. Já fala, no Rosh Chodesh no Chol HaMoed, quatro pessoas sobem na Torá, Habe Tanit Zibur, porém em outro caso, como Tanit Zibur, Shloshá, três pessoas sobem. Fala para ele, Mareixa, como você vai deduzir? Começa da Mishnah. Na segunda e na quinta da semana, dias laicos, ou Minchá de Shabbat, Kurin Shloshá, três pessoas sobem na Torá. Hatanit Zibur, você deduz aqui que é uma outra situação, como um jejum público, quatro pessoas sobem na Torá, então ela me aleika nem Mishma Miná. Não temos como responder essa questão da nossa Mishnah. A Mishnah omitiu a Alahá de Tanit Zibur. Por certo motivo, não quis citar. Tashma, uma prova para responder isso. De Rav Ikalibavel Betanit Zibur. Rav visitou a Babilônia num jejum público. Kam Karabe Sifra, ele levantou, ele foi na Aliá, foi lendo o Sefer Torah, Patach, Barich, ele começou a leitura da Torá, antes ele fez a Brachá de Asher Bachar Banu, fez a leitura da Torá, Hatim terminou a leitura da Torá, o trecho dele, Velo Barich não fez a Brachá depois. A Brachá de Asher Natalano ele não fez. Vimos na nossa Mishnah que antigamente, a primeira pessoa que sabe a Torá, normalmente o Kohen, faz a Brachá de Asher Bachar Banu antes da leitura. Os do meio não fazem a Brachá de nem Asher Bachar Banu, nem Asher Natalano. O último a subir na Torá faz a Brachá de Asher Natalano. Então o Rav não foi o último a subir na Torá no jejum. Na furcura ama anpaio, todos fizeram nefilat apaim, vamos ver a continuação, que se curvaram no chão para fazer o tachanun, as súplicas que se faz depois do vidui, do ana Hashem. Verá, vamos falar lá, peirá, não se curvou no chão, vamos explicar isso melhor na continuação. Mirdi, no final das contas, drav be Israel, cara. No final das contas, Draf subiu na aliá do Israel, ele não era Cohen, então ele subiu o terceiro. Maitamah Hatam Velobarich. Por que ele não fez a brachá depois da leitura da Torá? Lá Mishum Debai Lemikre Achrin Abatrei. Deve ser porque tinha uma quarta pessoa que ia subir depois dele. E o último faz a Shenatan Lado, e lá não era o último. Então se vê daqui claramente que no jejum, 44 pessoas sobem na Torá, não 3. Fala Gmaralo, não é tão claro assim. Rav Bekanikra. Rav subiu na aliá do Coe. Rav não era Coe, subiu na aliá do Coe. Por quê? Da Ravuna Karebekan. Ravuna, ele subia na aliá do Coe. Ele não era Coe, respeitavam ele como se fosse um Coe. O Coe é um sacerdote, é uma pessoa especial. Rav e Ravuna eram pessoas especiais sem o sacerdócio. Eles eram sábios da Torá, eles tinham a coroa da Torá. Então isso aconteceu, Rav subiu primeiro e não fez a brachá de Hashem Natanana, porque ele não era o último, ele era o primeiro. E pode ser que tinham só 3 pessoas que iam subir na Torá. Fala, mas não é tão simples assim. Vishtama Ravuna Karibekane, dá para entender porque Ravuna, ele subia na Torá no lugar do Kohen, da afinu Ravami Viravasi, de Kane Hashim da área de Israel, Meikafkai Fulei, porque mesmo Ravami e Viravasi, que eram Kohanim, e eram os Kohanim mais especiais do povo de Israel, eles eram subjugados a Ravuna, na Torá. Eles eram menores do que Ravuna e dependiam dele para ensinar a Lachot. Então Ravuna, ele era mais importante do que os Kohanim. Ele era, porém, com relação a Rav, aí que a Shmuel de Kanav, quem é Shmuel? Vocês normalmente que Rav e Shmuel discutem. Shmuel era Kohen, o Dvarale. E Rav respeitava Shmuel, Rav falava para Shmuel entrar primeiro no lugar dele. Respeitava Shmuel, não era subjugado, Shmuel não era subjugado a Rav, porque Rav subiu na linha do Kohen. Falando que não é tão simples também isso. Shmuel não é meio cavado Kaif le Rav. Shmuel era assim subjugado a Rav. Verav Udeavad Lei Kavon. Rav queria respeitar Shmuel, mesmo que Shmuel era menor do que Rav na Torá. Por quê? Mechiavid Lei Befanav. Quando é que Rav fazia isso? Na presença de Shmuel, na cidade que Shmuel era rabino lá, Rav queria respeitar Shmuel, porque as pessoas possam respeitar também ele. Shelo Befanav, porém não na cidade de Shmuel, Lo Avid, ele não respeitava, ou seja, não era subjugado a Shmuel. Contrário, Shmuel era subjugado a Rav, por isso Rav subiu na Torá no lugar do Kohen. Rav também era mais importante do que todos os Kohanim na Torá. Ah, não, a história faz sentido falar assim, de Rav Bekane Kera, que Rav subiu na Torá no lugar do Kohen, de Isakadatach Ben Israel Kera, que se você quer falar que Rav subiu na aliado de Israel, Lefanea Maitama Barir, porque ele fez a Brahá antes da leitura da Torá. Antigamente, somente o a primeira pessoa que sobe na Torá faz a brachá de Asher Bacharmano. Deve ser que Rav subiu no Rishon, ele subiu na primeira aliá. Fala que Maria Leachar Takaná. Agora faz uma reviravolta na Sugiá. Talvez o que aconteceu com Rav era depois do decreto, como temos hoje em dia. Todos sobem na Torá e fazem a brachá de Asher Bacharmano antes e Asher Natamano depois. Também isso aconteceu depois do decreto. Entre parênteses, no Janodaf anterior, que também é por causa dos Nihnasim e Yotzim. Decretaram fazer a brachá antes e depois, porque as pessoas que entram no meio da leitura da Torá atrasado e não veem ninguém fazendo a brachá de Hashem Bachar, mano, pode pensar que não é obrigatório fazer essa brachá antes da leitura da Torá. Ou que as sinagogas fazem errado. Então falaram que cada pessoa tem que fazer a Hashem Bachar antes da leitura. E fazer a Hashem Natanam também é importante, porque se uma pessoa sai antes da leitura da Torá terminar, e não vê ninguém fazendo a Shem Natanano, pode pensar também errado. Por isso falam que cada pessoa vai fazer a Shem Natanano também. Fala, mas Yahri, se esse é o caso, que era depois desse decreto, por isso Rav fez a brachá de Hashem Bacharbanu Leacharé Nami Livrih, porque ele não fez a brachá de Hashem Natanano, ele fez a brachá somente de antes da leitura. Fala, mas Shaneicha de Yativ Rav de Meil Aili Meifak Lonafki. Fala, mas talvez é diferente onde Rav está. Onde Rav está, as pessoas respeitavam a leitura da Torá, mais do que em outros lugares. Então, chegar atrasado, a pessoa pode chegar atrasado por uma situação acidental. E, portanto, falaram que tem que fazer a brachá antes da leitura da Torá para cada pessoa. Aqui se a pessoa chega no meio, ele percebe, ah, fizeram uma brachá de Shem Bachar Bano, é obrigatório, também eles respeitam isso. A brachá de depois depende de quem vai sair antes. Temos então, que a pessoa vai sair antes, não vai ver a brachá de depois. Falam, não, nessa sinagoga que Rav estava, eles respeitavam a leitura da Torá. Não iam sair no meio da leitura com o Sefer Torá aberto. Naquela época não tinha celular para avisar a pessoa de uma emergência, algum bip, para bipar ele alguma emergência. Então as pessoas não tinham por que sair no meio da leitura da Torá. Então Rav também não fez a brachá depois. Ou seja, pode ser que Rav sim estava na sinagoga, depois esse decreto que cada pessoa tem que fazer a brachá de antes e de depois. Nesse lugar, não fez a brachá depois, mesmo que possa que ele subiu no terceiro, na terceira aliado de Israel, ele não fez a brachá depois, porque não era o último. Ou seja, pode ser realmente que tinha uma outra pessoa depois dele, a quarta pessoa, no jejum. Não tem uma prova ainda se três pessoas sobem na aliá do jejum ou quatro pessoas sobem para ter a aliá. Vai matar, acho que é uma prova para resolver isso. Zé, claro, essa é a regra, koshi, yesh bu bitu melachá, la'am, aqui fala a verdade claramente. Qualquer situação que, se vamos demorar mais a reza ou a leitura da Torá, o povo vai perder horas de trabalho, como no jejum público, ou em Tisha B'Av, que em essência é permitido trabalhar. Não se costuma trabalhar hoje em dia, em Tisha B'Av, porém em essência será permitido. Então em Corinthians, Shoshá, três pessoas sobem na Torá para poupar as pessoas que trabalham, para não perder trabalho. Porém, dias que as pessoas de qualquer forma não trabalham, como Rosh Chodesh e Chol HaMoed, que não se costuma trabalhar no dia inteiro, quatro pessoas sobem na Torá. Então, Shema Minas vem claramente daqui, que nos jejuns públicos e Tisha B'Av também três pessoas sobem na Torá. Amar Avash disse Avash. Ve'ha'anan lot nanach. Para Avash, não vemos na Mishnah assim. Por quê? Zé, claro, essa é a regra. Kol yom sheyesh bo musaf ve'eno yom tov. Qualquer dia que tem um musaf, tem um acréscimo, a reza, e não é yom tov. É permitido fazer trabalhos. Kori arba, quatro pessoas sobem na Torá. Então eu falo, mas lea tu e mais. O que isso vem nos incluir? Já sabemos que Rosh Chodesh e Chol HaMoed tem quatro pessoas que sobem na Torá. A Mishnah já fala isso explicitamente. Então lá, lea tu e tanit sibur. E Tisha B'Av, você que a Mishnah veio falar que também está em Tzibur, o jejum público de Tisha B'Av, que tem acréscimos na reza, não tem um Korban Musaf, mas tem acréscimos na reza. Então, que quatro pessoas sobem na Torá. Então, o Ravashi fala que a nossa Mishnah fala diferente dessa Braita. O Ravashi matnit in mani. Como o Ravashi pode explicar assim a nossa Mishnah? Como qual opinião seria a nossa Mishnah? Lo Tanakama, velo Rabios, nem como Tanakama, nem como Rabios. Que o quê? Eu tenho como falar. Se Tisha B'Av cair na segunda ou na quinta, que são dias de qualquer forma teria criado a Torá, Korin Shloshat, um Maftir, três pessoas sobem na Torá, e o terceiro faz um Maftir, lendo no profeta também. Shlishi Uba Levi, se Tisha B'Av cair na terça ou na quarta-feira, Kore Echad, um Maftir Echad, uma pessoa sobe na Torá, e ele faz um Maftir. Uma novidade, Tagama diz que uma pessoa só sobe na Torá em Tisha B'Av quando cai ou na terça ou na quarta. São dias que de qualquer forma não teria criado a Torá. Rabi Yossi, Omer, fala Rabi Yossi, leu lá um Korin Shloshá, um Maftir Echad. Fala Rabi Yossi, na verdade, o Hassat e Shabé sempre, três pessoas sobem na Torá e o terceiro fala um Maftir. Então nós vamos mencionar que, conforme a Vajra, falaria que tem que subir quatro pessoas, nem como está na cama, nem como Rabi Yossi, não pode ser. A Breta fala duas opiniões, e não fala a outra opinião, que fala quatro pessoas, então com certeza a nossa Mishnah não discute com a Braita. Vê na caixa Zé Aklal. Porém, na Vashi fala que, quando a Mishnah fala Zé Aklal, essa é a regra, que sempre quando temos um acréscimo e não é proibido fazer trabalhos, quatro pessoas sobem na Torá veio acrescentar os jejuns. Falou, não veio acrescentar os jejuns. Lea tuir os chodes ou moed. Veio acrescentar os chodes e o chol moed. Pergunta a Behetektar. A Mishnah já fala explicitamente que Rosh Chodesh e Chol HaMoed tem alahá de quatro pessoas sobem na Torá. Você fala, mas não é? Rosh Chodesh e HaMoed, Korin Arba, exatamente isso. Porque a Mishnah tem que falar algo que já falou. Fala, mas Simana Be'alma, e aí? A Mishnah fala só uma referência, um sinal para a pessoa não se confundir. Por quê? De lo tema Yom Tov e Chol HaMoed, que é dado em não pense que o Yom Tov e o Chol HaMoed têm o mesmo número de pessoas que sabem na Torá. Mas Aqui não. A Mishnah diz que quando temos o dia de Musaf, que não é proibido trabalhar, então quatro pessoas sobem na Torá. Yom Tov, cinco pessoas sobem na Torá. El Nekot, Haikal Abeadá, que a Mishnah fala, pega essa regra nas suas mãos. Koletafelei, Milta, Mechavrei. Sempre quando temos algo mais especial do que um outro dia, como Yom Tov é mais especial do que o Rolamoê, Tafelei, Gavreteira. Inclua também mais uma pessoa na leitura da Torá. Então, Yirkat Berosh Chodesh Umoe, Deikat Kurban Musaf. Portanto, no Chodesh no Rolamoe tem o Kurban Musaf, sacrifício de acréscimo. Korin Arba, quatro pessoas sobem na Torá, porque é mais especial do que um dia de semana. De Yom Tov, de Asur Be'asad Melachá, no Yom Tov, que é proibido trabalhar, ou seja, proibido fazer qualquer trabalho. Hamishá, cinco pessoas sobem na Torá. Be'yom Kippurim, de Anush Karet, no Yom Kippur, que é a pessoa que trabalha, faz trabalhos como cozinhar, ele tem o castigo de karet. Então, Shishá, seis pessoas sobem na Torá, Shabbat, Eika e Suskilá, Shiva. Com relação ao Shabbat, que é mais sagrado ainda do que o Yom Kippur, a pessoa que faz um trabalho proibido no Shabbat, ele, às vezes ele é apedrejado, Shiva, sete pessoas sobem na Torá. Continuamos. Gufa, voltamos a esse assunto que vimos já de Rav. Rav, Iklebá, Verbetanit, Sibu. Rav visitou a Babilônia num jejum público. Kam, Karab e Sifra, ele foi ler a Torá, ele foi na Aliá, Patar, Barir, ele fez a Brahá, Yashen Bachar Banu, Hatam, Velo Barir, terminou a leitura e não fez a Brahá Yashen Nataná. Já explicamos por quê. Na Furkule Alma Anpaio, Veravana fala a pé. Todo mundo fez Nefilat Apai, no Tachanum, nas súplicas, depois do Vidui, todo mundo se curvou no chão. E Rav não se curvou no chão. Maitamar avlou na fila lapé. Por que Rav não se curvou no chão? Vitzpache lavani maitá. Era um chão de pedra. E daí, Betânia fala a beta. Ve'eve maskit lotit nubeat zechem eshtachavot alea. Falou o pastor, não faça um chão de pedra nas suas terras para vocês se curvarem para Hashem. Por que o pastor fala eshtachavot alea? Se curvar sobre esse chão. Com certeza a pessoa vai se curvar sobre esse chão. Sobre isso se trata o pastor. Fala alea iatam eshtachavê. Nessa situação você não pode se curvar para Hashem, nesse chão de pedra, quando vocês estão nas suas terras. Porém, você pode se curvar para Hashem no chão de pedra do Betamigdash, é no chão de mármore, é permitido se curvar no Betamigdash. Kedua, como fala Ula de Amar Ula, disse Ula, lo astratura ela vitzpache lavanim bilvat. Fala Ula explicando aqui que só é proibido se curvar fora do Betamigdash num chão de pedra. Num outro chão, por exemplo, um chão de terra, é permitido se curvar. Então o Rav não quis se curvar. Amra Iahi, Maia Rav, porque somente Rav não se curvou. Afir Kulunami, todos deveriam estar proibidos de se curvar, porque Rav foi o único que não se curvou. Amra Kamed Rav, só tinha um chão de pedra onde Rav estava. Ela está um pouco separado do público num chão de pedra. O público estava num chão de terra, por exemplo. Beleza, elegabete, segura, virilho, fala lá, pei. Por que Rav não foi junto com o público? Se curvar lá no chão de terra, por que não? Malobai, Mitra, segura. A primeira resposta é que se ele fosse perto das pessoas, todo mundo ia ter que levantar para ele no jejum. Ele não queria dar trabalho para as pessoas, então ele ficou sem se curvar para não dar trabalho para as pessoas. A pessoa não deve ser fazer mitzvot nas custas dos outros, então Rav não quis fazer essa mitzvah às custas do povo. Vei baitem, uma outra resposta, Rav pishut yadayim viraglayim avavi. Rav costumava se curvar, porém mais, se estirar no chão. Se estirar suas mãos, suas pernas no chão, e ele não quis fazer isso lá, porque Bekedula, como disse o Damar Ula, falou Ula, no astraturai, la pishut yadayim viraglayim bidvat. Ou seja, pode ser que toda essa sinagoga era um chão de pedras. Todo mundo se curvou, menos Rav. Por quê? Porque Rav ele costumava se curvar e se estirar no chão, e conforme Ula, só é proibido se estirar, ou seja, se curvar no chão de pedras, quando a pessoa se estira no chão. Porque quando a pessoa não se estira no chão, quando se ajoelha, é permitido. A questão é, Venipol, Alapé, Veloliade, Pichutedain, Veraglain, porque Rav não se curvou sem se estirar no chão, uma vez que ele estava no chão de pedras. Por que não fez como todos? Rav não queria mudar o seu costume. O costume dele era esse. Não é permitido mudar o costume. Essa é uma segunda resposta. E vai ter uma outra resposta. Uma outra resposta. Uma pessoa importante é diferente. Uma pessoa importante não pode se curvar demais. Que dirá Bilazar, Damar Rabilazar, como fala Rabilazar. Ele dá um cachorro, achai ele pôr al panav, ele em quem neená, naná, que eu chua bino. Uma pessoa importante não pode se curvar no chão, para Hashem, numa situação comum. Ele só pode se curvar se ele é como Yeshua Binun. Ou seja, se tem certeza que Hashem vai escutar ele. Que Dertib, como falou o Pasuk, vai homem Hashem e Yeshua Kumlach. Hashem fala para Yeshua, levanta, porque você está curvado. Yeshua estava curvado porque Hashem ia castigar o povo de Israel, depois que Achan, uma pessoa que pegou espojos de guerra proibidos, pegou para si próprio, e Hashem queria punir o povo de Israel porque eram cúmplices de Achan. Não repreenderam Achan. E Yeshua se curvou no chão, pedindo para Hashem ter piedade. Hashem fala, levanta, porque você está curvado? Ou seja, você se curvou um pouquinho, você já sabia que eu ia perdoar o povo de Israel, por que você continua curvado? Isso que Yeshua próprio já sabia que ele ia ser escutado, e por isso ele se curvou. Uma pessoa tão importante, ou seja, uma pessoa muito importante na geração, não pode se curvar se ele não sabe que com certeza ele vai ser escutado a sua reza. Aparentemente porque seria um desrespeito uma pessoa tão grande se curvar para Hashem e Hashem não escutar a reza dele, as pessoas vão pensar mal dele, vão pensar que não é tão grande assim, outra vez ele pecou alguma coisa, Lo Aleno, então grave, não queria se curvar porque não tinha certeza que ia ser escutado a sua reza, e todo o povo, sim, se curvou lá. Tanto Rabban fala a Breta, Kidá Alapai, Kidá é um tipo de se curvar, significa se curvar com o rosto no chão. Shemar, como falou o Pasuk, Batikot Batsheva Apaim Aretz. Batsheva se curvou com o rosto no chão. Aqui fala Batikot, que é Kidá, com o rosto no chão. Criar, é um outro tipo de se curvar. Albirkai, se você ajoelhar, isso é criar. Vehen, o Omer, como falou o Pasuk, Michroa Albirka. O Pasuk fala esse verbo de Michroa sobre a pessoa que está ajoelhada. Estachavá, quer dizer Estachavá, Estachavot. Zup, Ishut Yadayim Veragrão, significa se curvar e se estirar no chão. Shinemar, como falou o Pasuk, avon avô ani veimcha veachecha leshtachavot lecha arza. E aqui ouviram falar para Yosef, eu vou vir com sua mãe e seus irmãos nos curvar para você na terra, vocês nos estirar na terra na sua frente, como o sonho de Yosef era. Se vê que leshtachavot significa se estirar no chão. Três tipos de se curvar. Levi achle kidá kamedire. Levi mostrou como se faz kidá, com o rosto no chão, na frente de ire. Ele fez de uma forma meio especial. Ele colocou os dois polegares no chão, se abaixou, colocou o rosto no chão. Quando ele foi se levantar, ele se levantou com a força da sua cintura, as suas costas e os dedões, os polegares. E o que aconteceu? Veitla, ele ficou manco. Deu lá um problema nas costas dele, na perna dele, o sistema nervoso, e ele ficou manco. Aprendi porque ele se colocou numa situação de perigo. Ele não deveria fazer isso. E ele ficou manco. Pergunta para Verra, cagar malê. Isso é o motivo que ele ficou manco? Verra marabilaza. Fora beleza diferente, leu lá Maria Teira Radam Dvarim Klapemala. A pessoa não deve reclamar demais com a Hashem. Às vezes a pessoa desabafa, porém a pessoa não pode reclamar demais com a Hashem. Shari Adam Gadol e Tiak Dvarim Klapemala. Uma pessoa muito especial reclamou demais com a Hashem. Veita e ficou manco. Mano, quem é ele? Levi. É Levi. Então, decide, ou é o motivo que ele se colocou em perigo que deixou ele manco, o que não é algo positivo, a pessoa não pode se deixar em situação de perigo, ou o problema que ele fez para ficar manco é reclamar com a Hashem demais. Responde Agmará, Rav Hagar Malei, as duas coisas foram causas para isso. Primeiro ele reclamou com a Hashem, Hashem não gostou e falou que ele vai ser castigado. A situação que ele foi castigado é quando ele se colocou em perigo. Quando a pessoa está em perigo, ele precisa de méritos para se salvar, se proteger, e aí ele foi castigado. Amar Abihi Abaravim, falou Abihi Abaravim, Hazina leu le Abai verava, demats le atzli. Eu vi Abai irava quando fazia um nifilat apai, fazia um tachanon, se curvavam, eles não se curvavam com o rosto no chão, eles se curvavam de lado, aparentemente com só o lado do rosto no chão, porque Abai irava eram pessoas grandes, muito especiais. Eles não podiam se curvar, como já vimos Adam Hashuv Shani. Uma pessoa importante não pode se curvar se não tem certeza que Hashem vai escutar a reza dele. E se falar que é Agmará, hoje em dia nós não nos curvamos no chão, Nefilat HaPaim, para quando fazer o Tachanun, os faradim nem colocam o rosto para baixo, os Ashkenazim apoiam o rosto no braço, normalmente, em cima da mesa, e não se curvam no chão. Ficamos aqui por hoje. O próximo damos vela foi muito interessante. Por que, com relação ao Shabbat, 7 pessoas sobem na Torá, no Yom Kippur 6 pessoas, no Yom Tov 5 pessoas? Por que esses números? Será que são números ao acaso? Com certeza não. Tem um motivo por trás disso, motivos muito interessantes. Não vale a pena perder. Obrigado pela atenção. Até amanhã.